Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ventas, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 3 de outubro. Foi o dia em que a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental se reunificaram, pondo fim a 45 anos de divisão. A reunificação foi em 1990. Hoje aqui em Washington, tempo excelente, 23 graus centígrados. A produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O secretário de Defesa americano diz que Estados Unidos estão a sondar a Coreia do Norte para um possível diálogo. Estados Unidos expulsam 15 diplomatas cubanos. À nossa frente, hora e meia de emissão. Primeira meia hora é dedicada à Angola. Vamos continuar a ter reações às nomeações do gabinete e de governadores provinciais por João Lourenço. Há um novo ministro de Informação. Temos a reação dos jornalistas.
Pode, na verdade, revolucionar a comunicação social, sobretudo a comunicação social pública.
Mas eu não estou a ver o João Melo com capacidade para tomar medidas corajosas.
Ativistas dos direitos humanos sublinham necessidade de maior cooperação com ativistas de outros países lusófonos.
Quem são os palotes? Os partidos que andam no poder. Então, o MPLA de Moçambique é igual a Frelimo de Angola. Quer dizer, é a mesma cópia.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O governo dos Estados Unidos anunciou hoje a expulsão de 15 diplomatas da Embaixada de Cuba em Washington em resposta aos misteriosos ataques auditivos contra o seu pessoal em Havana. Numa declaração divulgada hoje, o secretário de Estado Rex Tillerson justificou a decisão com o facto de o governo cubano não ter tomado medidas apropriadas para proteger os diplomatas americanos no âmbito da Convenção de Viena. Os diplomatas cubanos devem deixar o país dentro de uma semana. No ano passado, 21 diplomatas americanos sentiram sintomas que variaram de dores de cabeça a edemas cerebrais devido a ataques específicos, aparentemente com dispositivos acústicos ou ultrassónicos, que permanecem misteriosos.
O secretário de Defesa americano disse apoiar plenamente os esforços do secretário de Estado, Rex Tillerson, para encontrar uma solução diplomática com a Coreia do Norte. Em declarações no Comitê de Assuntos Militares do Senado, Jim Mattis considerou que a iniciativa de Rex Tillerson, o secretário de Estado, de manter um canal de comunicação com Pyongyang, não contradiz os comentários do presidente Donald Trump, que considerou que o diálogo com a Coreia do Norte é uma perda de tempo. Mattis disse que tudo o que o governo está a fazer é sondar e não a dialogar diretamente. O secretário de Estado revelou, o secretário da Defesa, queríamos dizer, revelou também que o acordo nuclear com o Irão é do interesse dos Estados Unidos e que o presidente Donald Trump deverá mantê-lo. A expressão do apoio de Mattis ao acordo de 2015 contrasta fortemente com a avaliação de Trump, que recentemente considerou o acordo um embaraço.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visita Porto Rico nesta sexta-feira para avaliar, nesta terça-feira, aliás, para avaliar os estragos provocados pelo furacão Maria. Trump, à chegada, elogiou o governador de Porto Rico e funcionários federais que trabalharam na resposta ao furacão. Em tom de brincadeira, o presidente disse que a ilha, e cito, extrapolou o orçamento, fim de citação, federal, por causa do furacão. Maria chegou a Porto Rico com uma categoria 4, com ventos máximos de 250 km. O presidente admitiu, no entanto, que muito mais tem de ser feito.
O Egito aumentou a repressão sobre as pessoas suspeitas de homossexualidade, detendo um total de 27 indivíduos, um pouco mais de uma semana, indicaram fontes de segurança. Ontem, a Amnistia Internacional apelou à libertação imediata e incondicional de todas as pessoas detidas, desde um concerto a 22 de setembro no Cairo, em que foi exibida uma bandeira da organização que defende a homossexualidade. Numa declaração, a Amnistia Internacional indicou que pelo menos 5 dos detidos foram submetidos a exames clínicos. A homossexualidade é contestada no Egito entre muçulmanos e cristãos, mas não é explicitamente proibida por lei.
Os cientistas Rainer West, Barry Barish e Kip Thorne são os vencedores do Prémio Nobel de Física de 2017 pelas suas contribuições decisivas na observação de ondas gravitacionais. Isto é algo completamente novo e diferente, revelando mundos invisíveis, disse à Academia Real Sueca de Ciências em comunicado ao conceder o prémio equivalente a $1.100.000. Este é o segundo prémio Nobel concedido neste ano, depois de ontem a Academia ter anunciado os norte-americanos Jeffrey Hall, Michael Rochebash e Michael Young como vencedores do Prémio de Medicina.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nos últimos dias, nós aqui na Voz da América temos estado a obter reações às nomeações de João Lourenço para o seu novo gabinete governamental e também a reação sobre novos governadores. Uma das mudanças a nível da província foi em Cabinda, onde a governadora anterior deixou um óbvio mal-estar. O José Manuel foi ouvir a reação dos cabindas à nomeação de um novo governador.
Cabinda aplaudiu a exoneração da governadora Aldina da Lomba Catempo, mas não cria expectativas com a nomeação do novo governador. O presidente da República, João Lourenço, nomeou para o cargo do conturbado enclave o general Eugênio Laborinho. Para muitos, a escolha de um homem do presidente é algo acertado para alterar a situação caótica da província. Outros tantos mantêm-se céticos pelo facto de ser o mesmo regime que durante 40 anos governou o enclave de Cabinda. Apesar das divergências de opiniões, os cabindas são unânimes que o conclave de José Eduardo dos Santos é de triste memória e esperam que o governador e o governo liderado por João Lourenço concretizem o problema do Porto de Águas Profundas, o problema da habitação e emprego e que dialogue com os autores políticos do enclave para a solução definitiva do caso Cabinda.
Eu nunca acreditei sempre com o MPLA, porque o MPLA sempre tem sempre aquelas suas maneiras, sempre com aquelas suas astúcias. E vamos aguardar qual vai ser o propósito, porque primeiro é que ele vai encontrar grandes dificuldades. Vai encontrar uma situação em Cabinda, rua toda esburacada, o povo de Cabinda vive mal, existe uma situação de desemprego extremamente, tem o problema do porto, que o governo até agora anda a gravar os cabindas. É preciso que o governo reveja essa parte. E temos também a situação de Cabinda, o problema de Cabinda, que é um problema também, apesar que não é do seu lado como governador, mas quando se fala praticamente do novo governo central, já que já temos um novo presidente, é preciso rever essa parte, que em Cabinda existe uma situação. Essa situação que nós esperamos que tenha uma solução para que possa definir qual o futuro de Cabinda.
Gostaria que ele viesse colaborar conosco sobre o caso Cabinda. Já o povo de Cabinda está farto a colaborar, a pedir que o MPLA, o poder, no poder, para poder resolver o problema de Cabinda. É sofrimento demais. Estou aqui, estou há 2 anos sem emprego.
Já no meu ponto de vista, eu sugeria que eles colocassem mesmo em prática este novo porto, que eles dizem que vai se construir, para facilitar a vida da população cabindense e resolver a situação, por exemplo, do campo petrolífero, porque nós vimos que uma boa parte da população de Cabinda foram desempregados, e isso é muito doloroso.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. A informação estatal angolana tem sido duramente criticada pela oposição e jornalistas por alegada falta de imparcialidade. No seu discurso de tomada de posse, o presidente João Lourenço disse que desejava abrir mais essa informação a todas as opiniões e agora acaba de nomear um novo ministro da Informação. Trata-se de João Melo, ele próprio jornalista, também escritor, com muitos livros no seu palmarés. Na generalidade, os jornalistas angolanos reagiram bem a esta nomeação, manifestando esperança de mudanças, mas há quem tenha dúvidas, conforme nos diz agora o Manuel José.
Teixeira Cândido, número 1 do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, acredita que, pela característica pessoal de João Melo, o setor possa dar a volta para o melhor.
Entendemos que é, para nós, uma das pessoas que nós achamos que pode, na realidade, revolucionar a comunicação social, sobretudo a comunicação social pública, no que diz respeito à maior pluralidade de ideias, no que diz respeito a um jornalismo de maior contraditório, no que diz respeito a um jornalismo que corresponda fundamentalmente ao interesse público, e não apenas a informação que convém politicamente. João Melo é capaz de proceder a essa abertura.
Luísa Rogério, antiga secretária executiva do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz depositar as suas esperanças em João Melo para a mudança que se pretende.
Espero também que com João Melo se acentue o debate com o contraditório que tem faltado. Haja mais espaço para a crítica, que a comunicação social, normalmente a pública, sirva de cumprir realmente seu papel, que é o de informar, sobretudo passar uma informação de acordo com as regras da profissão e que respeite padrões éticos e ontológicos. João Melo está com todas as fichas, como sou e dizer-se. Eu deposito no João Melo toda a minha esperança de termos uma viragem no setor da comunicação social angolana.
Já Alexandre Solombe, do Miss Angola, diz não acreditar em milagres.
Eu não estou a ver o MPLA com coragem para fazer as reformas no setor da comunicação social. Portanto, não estou a ver como é que o João Melo vai, portanto, conseguir. Se o João Melo mudasse essa filosofia de trabalho, o MPLA estaria a negar o seu modus operandi. João Lourenço não está autorizado a fazer as tais concessões, mesmo que ele disse em relação à comunicação social, de mais abertura, mais debate contraditório. Estou a falar do discurso do João Lourenço. Aquilo é um falar para inglês ver, né? Para boi dormir, como costuma dizer. Eu não estou a ver o João Melo com capacidade para tomar medidas corajosas. Ele pode ser um bom camarada, mas isso tudo se encaixa numa estratégia, num papel que ele faz no sentido de tentar adormecer certa crítica por parte da comunicação social e da sociedade, no modo geral.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Foi anunciado em Luanda que Angola vai gastar quase 55 milhões de euros, mais de 60 milhões de dólares, com a contratação de professores cubanos para lecionar no ensino superior público do país, no atual ano académico de 2017, que termina em dezembro. O recrutamento de especialistas cubanos para lecionarem nas universidades do país, ao abrigo do acordo de cooperação entre os dois governos na área de formação de quadros, vai ser aplicado no presente ano letivo. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Angola, o SIMPES, diz que caso isso aconteça, o novo governo está a começar muito mal. Koko Mukuta.
O atual valor é igual à verba que o Estado angolano desembolsou para o mesmo efeito no ano passado. Para o Eduardo Pérez Alberto, secretário do Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Angola, caso o atual executivo aposte mais nos professores expatriados, estaria a começar mal. Segundo o sindicalista, havia promessa do antigo executivo em investir mais nos professores nacionais.
Que Angola vai gastar 50 milhões de euros para a contratação de professores, então nós estamos a começar mal com essa nova legislatura. Porque o que nós saibamos, e de acordo com as últimas reuniões com a direção do Ministério do Ensino Superior Cessante, que nas novas políticas que estavam a ser concebidas ou legisladas, é que seriam neste momento a terminar os contratos com os expatriados para realmente olhar sobre para descongelar as promoções, provimentos que andam congelados há bastante tempo dos professores angolanos. Isto nos deixa muito a desejar. Bom, mas esperamos que não seja verdade.
Eduardo Pérez Alberto lembra também que o Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Angola colocou em marcha uma lista de preocupações que repousa na mesa do antigo executivo e que deve ser respondido pelo governo atual.
Entre os problemas pendentes, nós temos o congelamento das promoções, portanto, há professores que estão em determinadas categorias que não correspondem às suas formações. Há um outro problema, é que há atrasos salariais de professores que foram admitidos em concurso público em 2012-2013 e que até neste momento não oferem os seus salários normais. Portanto, temos também agora uma nova tradição desde o mês de julho e agosto, até agosto, até setembro, se podemos dizer, os atrasos salariais e cortes recorrentes de subsídios desde 2011, que de facto o problema de subsídio data já desde 2011. E nós entendemos que com a nova ministra, que também foi reitora da Universidade de Funete e conhece bem os problemas, vamos agora apresentar, estamos a organizar um processo administrativo para apresentar à nova ministra essas preocupações. E o nosso desejo também é que seja aprovado um novo centro da carreira docente, e bem como outras propostas de diplomas legais, tais como acreditação e avaliação das instituições de ensino superior, assim como também o diploma referente aos planos curriculares.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E da educação, vamos para a saúde. Os enfermeiros de Luanda dizem que poderão entrar em greve caso as novas autoridades não paguem retroativos, subsídios de consulta e não resolvam a questão da promoção de pessoal. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, António Afonso Quileba, disse à Voz da América que as conversações à volta do caderno reivindicativo de 2012 e que tinham sido suspensas por causa das eleições deverão ser retomadas a partir da próxima semana. Quileba disse que se persistir a má-fé por parte do Gabinete Provincial de Saúde e do Governo de Luanda na solução das inquietações, a greve será decretada.
Antes das eleições, o governo devia ter pago os retroativos, assim também como a cedência de consulta. Mas de lá para que as comissões foram criadas, em termos de reuniões, havia uma debilidade. Apesar de a comissão de legislativo ter terminado o seu trabalho, a comissão de subsídio de consulta, este não funcionou por razões. Podemos considerar que por uma fé parte do governo. Porque se o governo não responder com a expectativa, então é ali onde nós dissemos que não vamos alongar mais com o diálogo, se não for bem partir para uma greve.
Outras preocupações dos enfermeiros de Luanda têm a ver com a promoção destes profissionais e ainda a reforma por envelhecimento. António Quileba disse, contudo, esperar por uma nova postura do Executivo de Luanda, dirigido por Adriano Mendes de Carvalho, visando a solução das preocupações dos profissionais de saúde. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Um dos pontos mais abordados pelo presidente João Lourenço durante a campanha eleitoral foi o combate à corrupção. O bispo da diocese de Benguela, Dom Eugênio de Alcorso, disse que a boa administração dos recursos de Angola é absolutamente necessária para se garantir o progresso. Ele falava após ter acompanhado uma declaração do governador Rui Falcão sobre os desafios que o seu governo tem à sua frente. João Marcos.
A pobreza extrema, fenómeno que afeta mais de 60% da população angolana, levou o bispo Eugênio de Alcorso a olhar para a corrupção como causa para a existência de estradas esburacadas, más condições de saúde e falta de alimentos para os cidadãos vulneráveis.
Se estes recursos são bem administrados, o povo vai estar bem. Angola vai ser um grande país. No bispado, há 100 pessoas quase todos os dias que vêm a pedir comida e há pessoas que não sabem onde tirar o dinheiro. Portanto, há realmente assimetrias. E isto acho que é mesmo culpa de uma situação que deve ser sinceramente e decididamente superada. Muitas vezes, não digo sempre, eu não julgo ninguém, Deus é que julga, mas muitas vezes tem a sua base na corrupção.
A questão das desigualdades foi aproveitada pelo investigador Alves da Rocha, um professor de finanças públicas bastante crítico em relação à corrupção, para o lançamento da presente legislatura.
Angola é dos países mais desiguais do mundo. Você olha para as estatísticas internacionais. Infelizmente, nós estamos à cabeça dessa estatística.
Os valores sobre a taxa de pobreza divergem, mas, segundo o último inquérito, 60% da população angolana vive com menos de 2 dólares por dia. Agora, eu pergunto, com uma taxa de inflação de 40%, como é que os nossos compatriotas conseguem viver?
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está, nesta primeira meia hora, João Santa Rita. Eu quero já chamar a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de Moçambique. O líder da RENAM, Afonso Vilhacama, promete que não vai haver mais guerra no país. Vamos também falar da situação de estudantes moçambicanos na Coreia, face às tensões que ali se vivem. E vamos também ter uma reportagem de Cabo Verde. Há um escândalo com livros escolares. Estão cheios de erros. Na terceira meia hora, chamamos a atenção para a nossa rúbrica semanal sobre política americana. Vamos falar daquele massacre em Las Vegas e da situação em Porto Rico. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, Onda Curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Pidjigiti e com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, ou se quiser dar-nos uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Washington, Voz da América. Ativistas angolanos ligados à luta pelos direitos humanos reuniram-se este fim de semana em Luanda. Um dos temas que sublinharam foi a necessidade de uma maior internacionalização dos seus esforços através da cooperação com organizações de outros países de língua oficial portuguesa. O Armando Chicoca esteve lá.
O ativista William Toné, do Amplo Movimento Cidadão, AMC, disse à Voz da América:
qual é a união que existe entre os órgãos ou pessoas da sociedade civil no espaço lusófono? Nada. O que é que existe no espaço lusófono? CPLP. Palop. Quem são os palopes? Os partidos que andam no poder. Então, o MPLA de Moçambique é igual a Frelimo de Angola. Quer dizer, é a mesma cópia.
A nova etapa de luta exigirá dos ativistas angolanos responsabilidade e sacrifício em prol da democracia. Bazanza, um dos 15 mais 2.
As nossas lutas aqui são as de Moçambique, as lutas da África do Sul, as lutas do Mali, as lutas do Egito. Nós estamos em ilhas, então precisamos mesmo de internacionalizar. A nossa internacionalização vai ter força para forçar a macro-internacionalização. Porque esta diplomacia lá no nível mais alto, eu vejo também que ela é guiada pelos interesses.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Três países apresentaram a sua candidatura para organizarem o Campeonato Africano das Nações em 2018, o chamado CHAN, em que participam apenas jogadores que jogam nos seus países. Esses países são a Guiné Equatorial, a Etiópia e Marrocos. A Confederação Africana de Futebol tem pouco tempo para tomar uma decisão, pois o CHAN 2018 é já em janeiro. Anteriormente, a organização do campeonato tinha sido dada ao Quénia, mas isso teve que ser abandonado porque o Quénia não cumpriu certos requisitos. Na Europa, entretanto, a crise na região da Catalunha, a crise política, parece estar a afetar os trabalhos da seleção espanhola, que este fim de semana está em ação em jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo. O defesa do Barcelona, Gerard Piqué, foi ontem insultado e vaiado durante um treino da seleção espanhola à porta aberta. Piqué tinha afirmado no domingo apoiar a realização do referendo sobre a independência da região como um direito democrático ao voto. O referendo foi considerado ilegal pelo governo espanhol. Piqué esteve no terreno de relvado do treino da seleção apenas 23 minutos e foi alvo de insultos. O presidente do Conselho Superior do Desporto da Espanha disse que nada justifica os insultos ao jogador do Barcelona, acrescentando que o desporto deve ser uma forma de união e estar acima das diferenças. As equipas do Barcelona e do Espanhol associaram-se, entretanto, à greve geral hoje na Catalunha para protestar contra a intervenção do Estado espanhol para impedir o referendo. Na Alemanha, o jogador holandês Robben, do Bayern de Munique, revelou que uma das causas da revolta de vários jogadores contra o treinador Carlo Ancelotti, que foi despedido na semana passada, era que os treinos não eram suficientemente intensos. É verdade. Robben disse que esse descontentamento já vinha da época passada e isso levou alguns jogadores a organizarem treinos adicionais, o que foi proibido por Ancelotti. Robben disse que o seu filho de 9 anos treinava com mais intensidade na equipa infantil do que os jogadores da equipa sénior sob comando de Ancelotti. Ora bem, é bom saber que há profissionais que se queixam que é preciso trabalhar mais e mais duro. Ou será que isto só se passa na Alemanha? Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. No cabeçalho das notícias tem estado a crescente tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos e também países vizinhos como a Coreia do Sul e o Japão, isto devido ao programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. Poucos sabem que há estudantes moçambicanos na Coreia do Sul e o nosso repórter Francisco Júnior esteve lá em Seul, a capital de visita. Ele foi falar com alguns moçambicanos que ali vivem.
A península coreana anda tensa por causa dos testes com armas nucleares e a guerra verbal entre Pyongyang e Washington e outras potências ocidentais, estando a Coreia do Sul tão perto da Coreia do Norte, tínhamos de perguntar se os moçambicanos não estão com receio ou medo de viver aqui. E a resposta foi negativa.
Nem dá para sentir que isso está a acontecer. É um país muito seguro mesmo. Talvez vendo através da televisão é que consegues acompanhar que houve um lançamento de um míssil, isto e aquilo. Mas em termos aqui, tudo está em paz, tu consegues circular à vontade, não consegues sentir nenhuma tensão, tudo está normal mesmo.
Então, vocês não sentem medo?
Não.
Preocupante é, nós temos estado a acompanhar essas informações através da imprensa, mas há sempre a esperança de que vão se encontrar vias diplomáticas para resolver este problema e que isso não chegue a uma confrontação, porque não vai ser benéfico nem para os norte-coreanos, nem para os sul-coreanos e nem para ninguém.
Lídio Chovani e Bernabé Alexandre Fondo, dois moçambicanos, estão a fazer a pós-graduação em universidades da Coreia do Sul. E de Seul, capital sul-coreana, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. O Francisco vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre este contacto com os estudantes moçambicanos na Coreia do Sul. A música americana está de luto. Morreu ontem uma das vozes mais conhecidas da música rock americana, Tom Petty, que fez nome com o seu conjunto The Heartbreakers. Mais tarde, Petty fez parte de um conjunto dos melhores da música moderna, os Traveling Wilburys, do qual faziam parte Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison e Jeff Lynne. Tom Petty tinha uma pronúncia inconfundível do Sul. Era natural da Flórida, tinha 66 anos de idade e nunca cedeu a pressões para mudar o seu estilo. Ou como ele disse nesta canção, I won't back down.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 3 de outubro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já se encontra no Porto Rico para se inteirar dos estragos provocados pelo furacão Maria. O governo dos Estados Unidos expulsa 15 diplomatas cubanos de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, a Rádio Nova Paz em Climane, a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos na Rádio Comercial, na Guiné-Bissau na Pidjegiti e na capital FM e em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com e também estamos presentes nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica continua connosco o Skip Sisk. São 13 horas e 31 minutos. João Santarita, vamos às notícias.
Vamos às notícias. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje a expulsão de 15 diplomatas da Embaixada de Cuba em Washington em resposta a misteriosos ataques auditivos contra o seu pessoal em Havana. Numa declaração divulgada hoje, o secretário de Estado, Rex Tillerson, justificou a decisão com o facto de o governo cubano não ter tomado medidas apropriadas para proteger os diplomatas americanos no âmbito da Convenção de Viena. Os diplomatas devem deixar o país dentro de uma semana. 21 diplomáticas americanos no ano passado sentiram sintomas que variavam de dores de cabeça a edemas cerebrais devido a ataques específicos, aparentemente com dispositivos acústicos ou ultrassónicos que permanecem misteriosos.
O secretário de Estado americano para a área de defesa, concretamente o secretário de defesa americano, disse apoiar plenamente os esforços do secretário de Estado Rex Tillerson para encontrar uma solução diplomática com a Coreia do Norte. Em declarações no Comitê de Assuntos Militares do Senado, Jim Mattis considerou que a iniciativa de Rex Tillerson de manter um canal de comunicação com Pyongyang não contradiz os comentários do presidente Donald Trump, que considerou que o diálogo com a Coreia do Norte é uma perda de tempo. Tudo o que estamos a fazer é sondar, não estamos a dialogar diretamente, sublinhou Mattis. O secretário de Estado revelou também que o acordo nuclear com o Irão é do interesse dos Estados Unidos e que o presidente Donald Trump deverá mantê-lo. A expressão de apoio de Mattis ao acordo de 2015 contrastava fortemente com a avaliação de Trump, que recentemente considerou o acordo um embaraço.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza hoje na ilha de Porto Rico uma viagem para avaliar os estragos provocados pelo furacão Maria. Nas primeiras declarações, Trump elogiou o governador de Porto Rico e funcionários federais que trabalharam na resposta ao furacão. Em todo brincadeira, o presidente disse que a ilha extrapolou o orçamento federal por causa do furacão. Durante a sua estadia na ilha, o presidente deveria encontrar-se com líderes do Porto Rico, incluindo possivelmente a presidente da Câmara da cidade de Porto Rico, Carmen Yulín Cruz, com quem teve uma disputa pública sob os esforços do governo federal. O presidente americano admitiu, entretanto, que muito mais tem que ser feito.
O Egito aumentou a repressão sobre as pessoas suspeitas de homossexualidade, detendo um total de 27 indivíduos em pouco mais de uma semana, indicaram fontes de segurança. Ontem, a Amnistia Internacional apelou à libertação imediata e incondicional de todas as pessoas detidas desde um concerto a 22 de dezembro no Cairo, em que foi exibida uma bandeira da organização que defende a homossexualidade. Numa declaração, a Amnistia indicava que pelo menos 5 dos detidos foram submetidos a exames clínicos. A homossexualidade é contestada no Egito entre muçulmanos e cristãos, mas não é expressamente proibida por lei.
Os cientistas americanos Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne são os vencedores do Prémio Nobel da Física de 2017 pelas suas contribuições decisivas na observação de ondas gravitacionais. A Academia Real Sueca de Ciências, em comunicado ao conceder o prémio equivalente a 1 milhão e 100 mil dólares, disse que as suas descobertas são algo completamente novo e diferente, revelando muitos mundos invisíveis. A nota diz que as suas descobertas são uma riqueza que aguarda aqueles que tiverem sucesso em capturar as ondas e interpretar as suas mensagens. Este é o segundo prémio Nobel concedido este ano. Depois de ontem, outros três cientistas americanos, Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young, terem vencido o Prémio Nobel da Medicina.
São 3 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19h35 em Moçambique. Afonso Lacama, líder da RENAMO, diz que os seus homens armados não voltarão a disparar, mas insiste que deverão ser enquadrados nas forças de defesa do país. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
Moçambique assinala esta quarta-feira o 25º aniversário do Acordo Geral de Paz, com Afonso Lacama a garantir que do lado da RENAMO não haverá qualquer tipo de disparo feito pelos seus guerrilheiros. Na celebração de 4 de outubro, data de assinatura em Roma do acordo que pôs fim a 16 anos de conflito armado em Moçambique, a expectativa é que nunca mais o país volte a uma situação de guerra. O líder da RENAMO, Afonso Lacama, garante que o machado da guerra está definitivamente enterrado.
A paz veio para ficar. O exemplo disto é, a mensagem é de tranquilizar as populações de Moçambique. Que do nosso lado, do meu lado, em tanto líder da RENAMO, não haverá qualquer tipo de disparo iniciado por nós.
Mas Afonso Lacama exige um acordo sobre o enquadramento dos seus guerrilheiros nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, ou o país vai ter dois exércitos, um do Estado e outro da RENAMO. O analista Adelson Rafael diz que isso pode ser apenas uma forma de pressão sobre o governo.
Eu tenho dúvida que tal ocorra. Se tomarmos em consideração a abertura que tiveram, julgo que o que pretende o líder da RENAMO é que em algum momento toma-se em consideração, porque já tinha que ser incorporado logo o Acordo Geral do Roma, julgo que há uma necessidade de incorporar isto aqui em um imperativo. Não pode e não deve existir 12 anos.
Entretanto, no que foi visto como um gesto inédito, Afonso Lacama saudou o presidente moçambicano Filipe Nyusi, desejando sucessos no 11º Congresso da FRELIMO, terminado esta segunda-feira na Matola. Para Moisés Mabunda, isso é uma boa notícia para os moçambicanos.
Isso confirma, consolida que efetivamente os dois líderes estão de alguma forma em sintonia. E é inédito. E é bom que se saiba que há conversa, a troca de cumprimentos. Isto deixa-nos, a nós moçambicanos, um pouco relaxados. É, pronto, a expectativa é que não se volte para trás.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estudantes moçambicanos na Coreia do Sul preocupados com a crescente tensão na Península Coreana, isto por causa dos testes nucleares da Coreia do Norte. Francisco Júnior em conversa com 12 estudantes.
Lídio Chauvane, 31 anos, casado, pai de 2 filhos, trabalha no Ministério da Economia e Finanças de Moçambique, está em Seul desde 21 de agosto de 2017, vai ficar aqui 18 meses, licenciado em Contabilidade e Finanças pela Universidade Eduardo Mondlane, está a fazer o mestrado em Finanças Públicas e Fiscalidade na Universidade da Coreia, que é uma das 3 melhores deste país asiático.
Por acaso já fui explicando que quero trabalhar mais na parte da reforma das finanças públicas, que é o que está a ocorrer em Moçambique, e a minha instituição é responsável pela reforma das finanças públicas, então é mais para dar esse push para poder acrescentar valor à minha instituição. Esse é o meu principal objetivo.
Mas são poucos os moçambicanos aqui?
Sim, por acaso são poucos. Nós viemos, no último grupo éramos 5.
Bernabé Alexandre Fondo, 37 anos, pai de 1 filho, é engenheiro civil. Fez o curso na Universidade Eduardo Mondlane. Trabalha na Administração Regional de Águas do Sul. Está a fazer o mestrado em Gestão de Recursos Hídricos. Foi colocado na Universidade Sung Kyung Kwan, que fica situada a cerca de 200 quilómetros a sudeste de Seul. Tal como Lídio Chauvane, a bolsa que ele tem foi disponibilizada pela COICA, a Agência Sul-Coreana de Cooperação Internacional. Quando concluir o curso, vai trabalhar na barragem de Corumana, localizada no distrito da Moamba, província de Maputo. Vai ficar na Coreia do Sul até janeiro de 2019. Está satisfeito, diz que está a aprender muito.
Mais coisas que o encantam aqui?
O nível de desenvolvimento, a história coreana mostra que teve uma guerra há cerca de 50 anos e em 50 anos conseguiu erguer a sua economia. Há que aprender como é que em tão pouco tempo, em 50 anos, eles conseguiram ganhar a prosperidade que têm.
Então, quer levar essa experiência para Moçambique?
Sim, sim, sim.
A Península Coreana anda tensa por causa dos testes com armas nucleares e a guerra verbal entre Pyongyang e Washington e outras potências ocidentais. Estando a Coreia do Sul tão perto da Coreia do Norte, tínhamos de perguntar se os moçambicanos não estão com receio ou medo de viver aqui. E a resposta foi negativa.
Nem dá para sentir que isso está a acontecer. É um país muito seguro mesmo. Talvez vendo através da televisão é que consegues acompanhar que houve um lançamento de um míssil, isto e aquilo. Mas em termos aqui, tudo está em paz, tu consegues circular à vontade, não consegues sentir nenhuma tensão, tudo está normal mesmo.
Então, vocês não sentem medo?
Não, não, não.
Preocupante é, nós temos estado a acompanhar essas informações através da imprensa, mas há sempre a esperança de que vão se encontrar vias diplomáticas para resolver este problema e que isso não chegue a uma confrontação, porque não vai ser benéfico nem para os norte-coreanos, nem para os sul-coreanos e nem para ninguém.
Lídio Chovani e Bernabé Alexandre Fondo, dois moçambicanos, estão a fazer a pós-graduação em universidades da Coreia do Sul e de Seul, capital sul-coreana, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Enquanto isso, em Cabo Verde, um manual de matemática para alunos do primeiro e segundo ano de ensino primário, introduzido este ano, está a provocar uma grande polémica. Em causa, cerca de 260 erros linguísticos e conceituais que o livro contém e que para muitos colocam em causa o ensino. Enquanto pais e professores pedem a retirada daquele manual e de outros, através de uma petição pública, os partidos da oposição querem levar a ministra ao Parlamento, que, no entanto, defende a manutenção dos manuais. Álvaro Lugero Andrade.
A divulgação nas redes sociais de partes de um manual de matemática que terá sido impresso no exterior, mas com a coordenação da Diretora Nacional de Educação, provocou uma enorme reação em todos os setores da sociedade cabo-verdiana. Numa primeira intervenção, a Diretora Nacional de Educação, Adriana Mendonça, justificou o manual e disse que apenas continha alguns erros e gralhas. A UCID, o terceiro partido com assento parlamentar, pediu imediata demissão de Mendonça. Dora Pires, deputada e professora universitária, diz que ter 260 erros não é normal e pediu também a retirada do manual.
Cerca de 260 erros não é normal. E nós da UCID, nós exigimos mesmo que os manuais sejam retirados.
O PSCV, principal partido da oposição, exigiu a presença da ministra da Educação, Maritza Rosabal, no Parlamento para justificar o uso do manual. O vice-presidente daquele partido, Nuías Silva, responsabiliza também a Diretora Nacional da Educação e pede a retirada do livro de circulação.
Revela uma grande irresponsabilidade por parte da senhora Diretora Nacional da Educação e nós esperamos que o governo venha demarcar desta posição da Diretora Nacional.
Nas redes sociais, as críticas não param com a publicação de partes do manual. Uma petição a exigir a retirada do manual de circulação foi posta a circular hoje. Entretanto, também hoje, a ministra da Educação, Maritza Rosabal, defendeu a manutenção do manual, bem como de outros que estão em fase de revisão.
Ele tem uma nova abordagem, ele tem uma outra utilização dos conteúdos, porque ele é novedoso, além da qualidade do manual em si, e então tem abordagens que inclusive permitem trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais, respeitar os ritmos de aprendizagem dos alunos. Portanto, há muitas inovações nestes manuais.
Posição contrária tem Cíntia Barros, da Academia de Estudantes da Universidade de Cabo Verde.
Não concordo, absolutamente. Se tiver erros, isso é provendo o ensino das nossas crianças, dos nossos estudantes, é de se tirar os manuais de circulação e de tentar fazer uma nova revisão.
Uma marcha a pedir a retirada do manual já foi convocada para sexta-feira na capital, devendo, no entanto, acontecer também noutras ilhas.
Este é um assunto que nós voltaremos a seguir nos próximos jornais aqui da Voz da América. O ano letivo da Guiné-Bissau poderá ser afetado pelo atraso no pagamento dos salários de professores. O governo bloqueou os salários e os professores não encontram justificação plausível. Lassana Kassamá, em Bissau.
O argumento do governo não convence os professores que alegam ter processos em ordem.
Fiz todo o documento. Eu sou efetivo já lá vão 30 anos de serviço. Eu não compreendo o que é que está por debaixo, pronto, desse, não sei se é bloqueio ou não, desbloqueio, não posso, não tenho objetivo para mudar.
No dia 19, veio cá para procurar meu salário. Cheguei lá no banco e encontrei que o salário será por causa da documentação. Dizeram para entregar cópia de bilhete e cópia de NIF. Por esse motivo, disseram que o salário não saiu, não sai, já fiz tudo. Entreguei, até então, o salário ainda não saiu, não sei porquê.
O porta-voz do coletivo dos professores, Mário da Costa, cujos salários foram bloqueados pela função pública, falou à Voz da América.
Estamos a aguardar os dois sindicatos nossos. Se eles não pronunciaram sobre o assunto, vamos sair para a rua.
Qual é o timing que definiram para a resolução dessa questão?
Vamos reunir hoje à tarde.
Quantos professores é que estão nesta situação, mais ou menos?
4 mil.
Todos são novos ingressos ou há alguns efetivos?
Todos não são novos ingressos. Há alguns efetivos a cerca de 40 anos de serviço.
O governo alega ter muitas irregularidades nos processos do pessoal da função pública, irregularidades essas que, segundo responsáveis políticos, devem ser superadas no âmbito da política de combate aos funcionários fantasmas. Dados disponíveis apontam que mais de 7 mil funcionários públicos estão em situação irregular, entre os quais cerca de 4 mil são professores. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Ativistas angolanos ligados à luta pelos direitos humanos reuniram-se este fim de semana na capital, Luanda. Um dos temas que sublinharam foi a necessidade de uma maior internacionalização dos seus esforços através da cooperação com organizações de outros países que falam a língua portuguesa. Armando Chicoca esteve lá no encontro.
O ativista William Toné, do Amplo Movimento Cidadão, AMC, disse à Voz da América...
Qual é a união que existe entre os órgãos ou pessoas da sociedade civil no espaço lusófono? Nada. O que é que existe no espaço lusófono? CPLP. PALOB. Quem são os PALOB? Os partidos que andam no poder. Então, o MPLA de Moçambique é igual a Frelimo de Angola. Quer dizer, é a mesma cópia.
A nova etapa de luta exigirá dos ativistas angolanos responsabilidade e sacrifício em prol da democracia. Bazanza, um dos 15 mais 2...
As nossas lutas aqui são as de Moçambique, as lutas da África do Sul, as lutas do Mali, as lutas do Egito. Nós estamos em ilhas, então precisamos mesmo de internacionalizar. A nossa internacionalização vai ter força para forçar a macro-internacionalização. Porque esta diplomacia lá no nível mais alto, eu vejo também que ela é guiada pelos interesses.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Interreligiosa juntou centenas de pessoas que choravam a morte de pelo menos 59 pessoas e ferimento de mais de 600 em Las Vegas. No momento em que a polícia investiga as motivações de um indivíduo que fez os disparos, os líderes religiosos falavam da celebração da resiliência da comunidade. Amanda Khan, que ajudou a organizar a vigília, diz que todos continuam em choque, mas viu uma comunidade determinada a ajudar. Havia muita gente a procurar ajudar.
I think we're all in shock.
O ataque feito por Stephen Paddock, de 64 anos, chocou a comunidade. A polícia diz que Paddock tinha um pequeno arsenal e disparou contra 20 mil pessoas que estavam num espetáculo ao ar livre. Os disparos foram a partir de um quarto de um hotel adjacente, exatamente no 32º andar. Kenneth Zamora estava no espetáculo com os amigos. Na companhia de um amigo, saiu do local 30 minutos antes dos disparos, mas quando souberam o que acontecera, ficaram preocupados. Infelizmente, conta Zamora, conseguiram encontrar os amigos porque o hotel permitiu que as pessoas entrassem para escapar dos disparos. Ficaram nas salas do casino. E Zamora está feliz por a sua família e amigos estarem bem.
Luckily, we were able to get in contact with them because the hotels opened up their doors and let people hide within the casino rooms. I'm just happy that my family and friends are safe.
Os sobreviventes dizem que viram inúmeros atos de coragem, vizinhos ajudando vizinhos. Stephen Sisolak, presidente dos comissários do condado de Clark,
diz que a comunidade respondeu de uma forma extraordinária e que os hospitais não tinham sangue suficiente para tantos feridos. Em resposta a isso, dadores de sangue foram mobilizados e há já enormes filas de espera para o efeito.
Everything has just been kind of a whirlwind for us, but it's been amazing to see.
Em termos de ajuda financeira, foram feitas 25 mil doações, totalizando $1.8 milhão. São 13:50. Voltamos a falar da África Austral, concretamente a partir de Pretória, onde o Simeão Punguana fala-nos da construção de uma paragem única na fronteira entre a África do Sul e o Zimbábue, isto em Bedbridge.
A fronteira de Bedbridge entre África do Sul e Zimbábue é considerada a mais movimentada no continente africano. Funciona 24 horas por dia, mas está sempre congestionada de pessoas e de mercadorias em trânsito rodoviário para 7 países da região, desde África do Sul, passando por norte de Moçambique, até a República Democrática do Congo. Falando na abertura da reunião bilateral África do Sul-Zimbábue, em Pretória, o presidente Jacob Zuma destacou a importância da construção da paragem única, dizendo que a maior parte dos bens e serviços dos dois países e de outros da região deixa de ser, passa por aquela fronteira. Isto é importante, é urgente que estabeleçamos o mais cedo possível o processo de paragem única, apelou Jacob Zuma. Para Jacob Zuma, os dois países não se podem dar ao luxo de atrasarem mais o processo de estabelecimento da paragem única numa fronteira estratégica cujo projeto foi concebido em 2009. O presidente Robert Mugabe agradeceu ao seu homólogo sul-africano pelo reconhecimento da necessidade do estabelecimento da paragem única na fronteira de Bedbridge. Robert Mugabe disse que estava muito satisfeito com a escolha do caminho de consultas e de diálogo em vários assuntos de cooperação bilateral. Os dois países têm 40 acordos e memorandos de reforço da cooperação em vários domínios. Robert Mugabe disse que muita coisa já foi feita, mas que muito ainda continua por fazer nas relações entre os dois países. O ministro sul-africano da Indústria e Comércio, Robbie Davis, disse à margem da reunião que a economia do Zimbábue enfrenta profunda crise.
Nós entendemos que a economia do Zimbábue tem algumas dificuldades nesse momento, em particular dada com a falta de divisas. Nós indicamos que é importante para eles promover mais certainty para os investidores. Esta é a base em que nós podemos encorajar mais investimentos sul-africanos em Zimbábue.
Segundo o ministro, o projeto da paragem única Moçambique-África do Sul na região de São Garcia está mais avançado, apesar de ser a fronteira menos movimentada em relação à de Bedbridge. Entretanto, a reunião da Comissão Bilateral entre África do Sul e Zimbábue terminou com a assinatura de acordos de cooperação nas áreas de energia, comunicações, informação e tecnologia, ambiente e conservação, desporto e recreação. O presidente Robert Mugabe era acompanhado por 7 ministros, menos a sua esposa. O assunto da sua esposa envolvida em pancadarias em agosto passado com uma jovem modelo sul-africana foi totalmente ignorado nas conversas entre as duas partes e mesmo no encontro privado entre os dois chefes de Estado. Este é sinal de que as relações entre os dirigentes dos partidos políticos no poder nos dois países estão acima de qualquer incidente. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados anunciou a existência de um enorme aumento do número de refugiados que chegam à Zâmbia para escapar ao crescimento da violência no sudeste da República Democrática do Congo. O Paulo Oliveira apresenta um trabalho enviado de Genebra pela colaboradora Liza Schlein.
A agência da ONU revelou que mais de 3.360 refugiados da República Democrática do Congo fugiram desde 30 de agosto para o norte da Zâmbia, sendo assim o maior afluxo de congoleses no país nos últimos 5 anos. O Acnur sustenta que o aumento de violência interétnica nas províncias congolesas do Alto Katanga e de Tanganyika, bem como os combates entre forças de segurança congolesas e grupos de milícias, forçaram os civis a atravessar a fronteira. O porta-voz do Acnur, André Maesic, alertou para o facto da insegurança na RDC ter o potencial para conduzir a maiores deslocamentos.
Those arriving in Zambia report extreme brutality, with civilians being killed, women raped,
Os que chegam à Zâmbia, diz ele, falam de brutalidade extrema, com civis a serem mortos, mulheres a serem violadas, propriedades pilhadas e residências incendiadas. Cerca de 50% dos que chegaram à Zâmbia são crianças, com muitas a apresentar sinais de má nutrição. Malária, problemas respiratórios, desinteria e infecções de pele são comuns em refugiados que necessitam urgentemente de proteção. Maesites refere igualmente que a maioria dos refugiados foram reassentados num centro de trânsito a cerca de 90 km da fronteira e que alguns dos recém-chegados permanecem na fronteira aguardando a travessia das famílias. O porta-voz indicou à Voz da América que Wagner instalou equipas de emergência na Zâmbia para avaliar a crise e fornecer ajuda. Registrou-se um primeiro fluxo que ocorreu há algumas semanas atrás, ou seja, assistimos a 500 chegadas num período de 24 horas, tendo nessa altura enviado mais pessoal para a área. Desejo sublinhar os enormes desafios logísticos dado à área e o seu acesso. Maesic indica que o Acnur trabalha com o governo da Zâmbia e a Cruz Vermelha na distribuição de refeições quentes e na identificação das pessoas com necessidades especiais. Apoio psicossocial está a ser fornecido aos sobreviventes de violência sexual e baseada no género.
Treze horas e cinquenta e seis minutos aqui em Washington. O João Santa Rita e a página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Três países apresentaram a sua candidatura para organizarem o Campeonato Africano das Nações em 2018, o chamado CHAN, em que participam apenas jogadores que jogam nos seus países. Esses países são a Guiné Equatorial, a Etiópia e Marrocos. A Confederação Africana de Futebol tem pouco tempo para tomar uma decisão, pois o CHAN 2018 é já em janeiro. Anteriormente, a organização do campeonato tinha sido dada ao Quénia, mas isso teve que ser abandonado porque o Quénia não cumpriu certos requisitos. Na Europa, entretanto, a crise na região da Catalunha, a crise política, parece estar a afetar os trabalhos da seleção espanhola, que este fim de semana está em ação em jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo. O defesa do Barcelona, Gerard Piqué, foi ontem insultado e vaiado durante um treino da seleção espanhola à porta aberta. Piqué tinha afirmado no domingo apoiar a realização do referendo sobre a independência da região como um direito democrático ao voto. O referendo foi considerado ilegal pelo governo espanhol. Piqué esteve no terreno de relvado do treino da seleção apenas 23 minutos e foi alvo de insultos. O presidente do Conselho Superior do Desporto, da Espanha, disse que nada justifica os insultos ao jogador do Barcelona, acrescentando que o desporto deve ser uma forma de união e estar acima das diferenças. As equipas do Barcelona e do Espanhol associaram-se, entretanto, à greve geral hoje na Catalunha para protestar contra a intervenção do Estado espanhol para impedir o referendo. Na Alemanha, o jogador holandês Robben, do Bayern de Munique, revelou que uma das causas da revolta de vários jogadores contra o treinador Carlo Ancelotti, que foi despedido na semana passada, era que os treinos não eram suficientemente intensos. É verdade. Robben disse que esse descontentamento já vinha da época passada e isso levou alguns jogadores a organizarem treinos adicionais, o que foi proibido por Ancelotti. Robben disse que o seu filho de 9 anos treinava com mais intensidade na equipa infantil do que os jogadores da equipa sénior sob comando de Ancelotti. Ora bem, é bom saber que há profissionais que se queixam que é preciso trabalhar mais e mais duro. Ou será que isto só se passa na Alemanha?
E antes do final, o governo dos Estados Unidos anunciou hoje a expulsão de 15 diplomatas da Embaixada de Cuba em Washington em resposta aos misteriosos ataques auditivos contra o seu pessoal em Havana. Termina assim a segunda parte. Deixamos também a transmitir em onda média. Daqui a alguns segundos, o Paulo Oliveira estará para a terceira e última parte desta emissão vespertina, com destaque para a página de política americana, que falará da questão do Porto Rico e também deste massacre que aconteceu em Las Vegas. Emerson Miguel, foi um grande prazer estar convosco e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas e 37 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 23 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariana Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia, o presidente Donald Trump deslocou-se a Porto Rico. O governo norte-americano anunciou a expulsão de 15 diplomatas cubanos. 3 de outubro de 2017, terça-feira, estaremos com a política entre os Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde Afonso da Câmara, líder da Renamo, afirmou que os seus armas armados não voltarão a disparar, mas insiste que deverão ser enquadrados nas forças de defesa de Moçambique. Ramos Miguel, com os detalhes.
Moçambique assinala esta quarta-feira o 25º aniversário do Acordo Geral de Paz com Afonso da Câmara a garantir que do lado da Renamo não haverá qualquer tipo de disparo feito pelos seus guerrilheiros. Na celebração de 4 de outubro, data de assinatura em Roma do acordo que pôs fim a 16 anos de conflito armado em Moçambique, a expectativa é que nunca mais o país volte a uma situação de guerra. O líder da Renamo, Afonso da Câmara, garante que o machado da guerra está definitivamente enterrado.
A paz veio para ficar. O exemplo disto é, a mensagem é de tranquilizar as populações de Moçambique. Que do nosso lado, do meu lado, enquanto líder da Renamo, não haverá qualquer tipo de paro iniciado por nós.
Mas Afonso da Câmara exige um acordo sobre o enquadramento dos seus guerrilheiros nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, ou o país vai ter 2 exércitos, um do Estado e outro da Renamo. O analista Adelson Rafael diz que isso pode ser apenas uma forma de pressão sobre o governo.
Eu tenho dúvida que tal ocorra. Se tomarmos em consideração a abertura que tiveram, julgo que o que pretende o líder da Renamo é que em algum momento toma-se em consideração, porque já tinha que ser incorporado logo o acordo geral do Roma, julga uma necessidade de incorporar isto aqui em um imperativo. Não pode e não deve existir 12.
Entretanto, no que foi visto como um gesto inédito, Afonso da Câmara saudou o presidente moçambicano Filipe Nyusi, desejando sucessos no 11º Congresso da FRELIM, terminado esta segunda-feira na Matola. Para Moisés Mabunda, isso é uma boa notícia para os moçambicanos.
Isso confirma, consolida que efetivamente os dois líderes estão, de alguma forma, em sintonia. E é inédito. E é bom que se saiba que há conversa, a troca de cumprimentos, isto deixa-nos, a nós, moçambicanos, um pouco relaxados. É, pronto, a expectativa é que não se volte para trás.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Em Cabo Verde, um manual de matemática para alunos do primeiro e segundo anos do ensino primário, introduzido este ano no ensino, provoca uma grande polémica. Em causa, cerca de 260 erros linguísticos e conceituais que o livro contém e que, para muitos, colocam em causa o ensino. Enquanto pais e professores pedem a retirada daquele e de outros manuais através de uma petição pública, os partidos na oposição querem levar a ministra do Parlamento, que, no entanto, defende a manutenção daqueles manuais. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A divulgação nas redes sociais de partes de um manual de matemática que terá sido impresso no exterior, mas com a coordenação da Diretora Nacional de Educação, provocou uma enorme reação em todos os setores da sociedade cabo-verdiana. Numa primeira intervenção, a Diretora Nacional de Educação, Adriana Mendonça, justificou o manual e disse que apenas continha alguns erros e gralhas. A UCID, o terceiro partido com assento parlamentar, pediu imediata demissão de Mendonça. Dora Pires, deputada e professora universitária, diz que ter 260 erros não é normal e pediu também a retirada do manual.
Cerca de 260 erros não é normal. E nós da UCID, nós exigimos mesmo que os manuais sejam retirados.
O PICV, principal partido da oposição, exigiu a presença da ministra da Educação, Maritza Rosabal, no Parlamento para justificar o uso do manual. O vice-presidente daquele partido, Nuías Silva, responsabiliza também a diretora nacional da Educação e pede a retirada do livro de circulação.
Revela uma grande irresponsabilidade por parte da senhora diretora nacional da Educação e nós esperamos que o governo venha demarcar desta posição da diretora nacional.
Nas redes sociais, as críticas não param com a publicação de partes do manual. Uma petição a exigir a retirada do manual de circulação foi posta a circular hoje. Entretanto, também hoje, a ministra da Educação, Maritza Rosabal, defendeu a manutenção do manual, bem como de outros que estão em fase de revisão.
Ele tem uma nova abordagem, ele tem uma outra utilização dos conteúdos, porque ele é novedoso, além da qualidade do manual em si, e então tem abordagens que inclusive permitem trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais, respeitar os ritmos de aprendizagem dos alunos. Portanto, há muitas inovações nestes manuais.
Posição contrária tem Cíntia Barros, da Academia de Estudantes da Universidade de Cabo Verde.
Não concordo, absolutamente. Se tiver erros, isso é o problema do ensino das nossas crianças, dos nossos estudantes, é de se tirar os manuais de circulação e de tentar fazer uma nova revisão.
Uma marcha a pedir a retirada do manual já foi convocada para sexta-feira na capital, devendo, no entanto, acontecer também noutras ilhas.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, passagem para a economia, convosco o Eduardo Álvaro Lugier Andrade.
E nesta terça-feira, Paulo, começamos as notícias da economia na Guiné-Bissau, onde o crescimento económico tem estado acima do registado na África subsaariana nos últimos 3 anos e deve ser potenciado, defendeu hoje o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional no país, Tobias Rasmussen. Apesar de a África subsaariana estar a ter uma modesta recuperação, espera-se que a região tenha um crescimento económico de 3 a 4%, o que contrasta com as previsões para Bissau, que apontam para um crescimento económico de 5% para este ano e 2018, disse Rasmussen, ao intervir numa conferência hoje na capital guineense. Em Angola, as reservas internacionais renovaram mínimos históricos em agosto, caindo para 15.609 milhões de dólares, metade do valor contabilizado antes da crise em 2014. Dados do Banco Nacional de Angola dizem que só entre julho e agosto, período das eleições, as reservas caíram mais de 1.800 milhões de dólares. O governo moçambicano quer aumentar de 300 mil para 3 milhões de meticais o capital mínimo do prémio do seguro automóvel. O executivo afirma que o atual valor está desajustado aos custos atuais de manutenção em casos de sinistros, aliado às mudanças na taxa de câmbio. O atual valor mínimo do seguro foi estabelecido pelo governo em 2005. Duas das maiores concorrentes no mercado de pizza, a Pizza Hut e a Telepizza, estão a preparar uma união em alguns mercados, principalmente na América do Sul. O jornal espanhol Expansión revela hoje que as duas empresas veem com bons olhos a colaboração nos mercados que ainda não dominam, uma vez que a colaboração podia reduzir custos e proporcionar um crescimento mais rápido em alguns países. As vendas do iPhone 7 superaram as de todos os outros modelos do mercado mundial durante o primeiro semestre de 2017, de acordo com um estudo recente da IHS Markets. Na segunda posição, surge um outro modelo da marca da maçã, o iPhone 7 Plus. A terceira posição pertence ao Samsung Galaxy Grand Prime Plus, mas em quarto volta a surgir um outro modelo da Apple, o iPhone 6S. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, um euro era comprado por 1 dólar e 17 cêntimos, uma libra valia 1 dólar e 32 cêntimos, um dólar custava 166 kwanzas, 60 meticais, 93 escudos, 13,6 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 960370367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Emissão da Voz da América em português. O presidente Donald Trump encontra-se na ilha de Porto Rico, devastada pelo furacão Maria, devendo deslocar-se amanhã a Las Vegas, o local do massacre do fim de semana. O João Santa Rita diz-nos que estas visitas são uma oportunidade para Trump jogar papel presidencial de figura que une todo o país, mas que, pelo menos no caso de Porto Rico, isso poderá ser difícil. João.
O massacre de Las Vegas, o pior da história moderna dos Estados Unidos, levanta, como sempre, a questão do acesso a armas facilmente adquiridas através do país. O jornal New York Times disse hoje que em 477 dias registaram-se 521 tiroteios no país em que foram mortas ou feridas mais de 4 pessoas, fazendo depois notar que o Congresso americano se recusa a tomar medidas. Mais de 30 mil pessoas morrem todos os anos nos Estados Unidos vítimas de armas de fogo. A maioria são suicídios. Entre 2011 e 2015, a média de pessoas assassinadas com armas de fogo foi de 11.500, suicídios 21.000, em acidentes com armas de fogo 544 e pelas forças policiais 468. O antigo congressista Steve Israel, escrevendo hoje no New York Times, disse que, apesar destes números, o Congresso nada vai fazer sobre isso. A segunda emenda da Constituição americana dá direito aos cidadãos de possuírem armas de fogo. O peso do lobby das armas de fogo e diferenças regionais sobre a necessidade de armas de fogo são algumas das razões apontadas para este impasse. As leis, em diferentes estados, devido ao sistema federal, indicam, contudo, que os estados podem impor certas restrições na venda de armas ou pelo menos certos requisitos, como aconteceu em Connecticut, onde após a imposição de certas medidas controlando essa venda, o número de homicídios por armas de fogo caiu 40%. Mas, durante a campanha eleitoral, Donald Trump declarou que se opunha a qualquer restrição à venda de armas. Portanto, mais uma vez, é de prever que nada será feito para controlar essa venda. Numa declaração à Nação, ontem Trump descreveu o massacre como um ato de pura maldade e disse que isso não iria quebrar a unidade dos americanos. As divisões sobre essa questão, contudo, já existem. E hoje, em Porto Rico, o presidente irá sem dúvida tentar quebrar as divisões que surgiram depois dele criticar a presidente da Câmara da cidade de Porto Rico por alegada falta de liderança e de estar a ser usada pelo Partido Democrata para criticar o presidente. Carmen Yulin Cruz tinha afirmado que a resposta do governo federal não foi a melhor.
I hope that he has a chance to go into the areas that are most devastated. And I hope he gets a chance to...
Eu espero que ele tenha a oportunidade de visitar as áreas mais devastadas e espero que possa ter a oportunidade de se encontrar e falar com as pessoas cara a cara. Espero que as veja a terem que beber água de um riacho.
Those faces. See them drinking from a creek.
Era Carmen Yulin Cruz, presidente da Câmara da cidade de Porto Rico. O diretor do Departamento de Emergências, Brock Long, disse à cadeia de televisão ABC que o governo federal está a fazer o máximo para estabilizar a situação.
We're not satisfied until the situation is stabilized and sustained. We push everything into that island that we can.
Não ficaremos satisfeitos até a situação estar estabilizada. Enviamos para a ilha tudo o que pudemos. Mas não se trata apenas de uma questão de enviar ajuda. Há também a questão de distribuir essa ajuda e nós temos que fazer a maioria da distribuição porque há uma capacidade diminuída a nível local. Eles foram duramente atingidas.
Because of diminished capacity at the local level, they got a hard hit.
Era o diretor do Departamento de Emergência de Porto Rico, Brock Long. Hoje, em Porto Rico, o presidente Donald Trump vai ter a oportunidade de se inteirar em pessoa da situação dramática que se vive na ilha.
Está com a Voz da América, emissão em português,
em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é um espaço daqui na Voz da América em português e convosco está a Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
E vamos falar de exercício físico, de pressão e também de uma vacina universal para a gripe que vai começar a ser testada.
É verdade, apenas uma hora de exercício semanal poderia prevenir 12% dos casos de depressão. Isto segundo sugere um estudo em que se diz que as endorfinas libertadas durante o exercício podem ser uma arma para prevenir a depressão, Ana.
Exatamente. Há investigadores que acreditam que a depressão pode ser precavida fazendo exercício físico, tudo graças ao efeito que as endorfinas têm no nosso cérebro. Já agora, Amancio, o que é que são as endorfinas?
Ora bem, as endorfinas são substâncias químicas usadas pelos nossos neurónios para comunicar com o sistema nervoso. Tão simples quanto isso.
Tão simples quanto isso, e a diferença que faz quando nós fazemos exercício, nós até sentimos, parece assim, aquele pump, não é? Ficamos assim, parece meio excitados por dentro. E isto é tudo graças às endorfinas que estão ali todas despertas, ali a bombear.
E posso confessar que tenho sido preguiçoso no exercício.
Nem vamos entrar nisso. Um grupo de investigadores do Instituto Australiano Black Dog analisou o relacionamento entre a saúde mental e o exercício praticado por mais de 30 mil pessoas durante 11 anos. Portanto, um estudo longo. Os investigadores concluíram então que 12% dos casos de depressão poderiam ser prevenidos através do exercício físico.
Aí está mais uma razão para não desistirmos e ficarmos preguiçosos como o Amancio. E nem sequer seria preciso treinar muitos. Os investigadores falam de apenas uma hora de exercício semanal, que seria suficiente para prevenir 12% dos casos de depressão. Investimento é pouco, o rendimento é grande.
Exatamente. Uma hora e tudo graças às endorfinas, que são então libertadas no cérebro durante o exercício.
As endorfinas e os químicos naturais libertados no cérebro durante o exercício promovem o relaxamento e reduzem as emoções e pensamentos negativos, promovendo uma sensação de bem-estar e até de felicidade.
Assim, espero que voltes a fazer exercício físico. Não sendo a primeira vez, adverte o público que sedentarismo, que é o teu caso, é um grande inimigo da saúde física e mental.
O estudo recomenda que os médicos e especialistas comecem a dizer aos seus pacientes a investirem no exercício físico como parte do tratamento para a depressão.
Que não será o teu caso, mas de qualquer forma convém fazer exercício físico.
Quanto cedo, melhor.
A equipa de cientistas da Universidade de Oxford desenvolveu uma vacina para a gripe que, segundo eles, pode servir para atacar todas as estirpes do vírus que provocam este incómodo, normalmente sazonal, na época do frio.
Ainda não chegamos ao frio, mas parece que este programa Ana é dedicado a mim, porque
Exatamente.
Estou meio com gripe.
Meio engripado.
A vacina vai ser agora testada em 2 mil pessoas por um período de 2 anos. E dizer também, Ana, que atualmente todos os anos a vacina para a gripe é mudada por forma a combater as estirpes do vírus que circulam numa determinada altura, mas não protegem todas as pessoas da mesma maneira, sobretudo os idosos ou que têm um sistema imunitário comprometido.
Exatamente. A nova vacina funciona ao usar as proteínas que são encontradas no interior do vírus, em vez de usar as proteínas que estão à superfície do vírus, como na pele do vírus. As proteínas do centro do vírus, dizem os investigadores, são estáveis, comparadas com as que se encontram à superfície, que mudam a todo momento.
E segundo os investigadores, a nova vacina funciona estimulando o sistema imunitário para reforçar as células T, que matam o vírus em vez de anticorpos. Estudos anteriores, Ana, o que é que diziam?
Já tinham mostrado exatamente que essas células T podem ajudar a combater mais do que um tipo do vírus da gripe.
E os investigadores esperam que esta nova vacina, descrita como universal, de melhor proteção e durante mais tempo, pelo menos 4 anos, quando usada juntamente com a vacina para a gripe sazonal.
Falta agora fazer os testes com as pessoas, uma vez, ou com o maior número de pessoas, uma vez que a vacina já foi testada em animais de laboratório. E esta, Amancio, é a primeira vez que uma vacina universal para a gripe ultrapassa a fase inicial da testagem.
Portanto, o que é uma esperamos... boa notícia.
Exatamente, para ver se não andamos a apanhar todos os anos uma vacina contra a gripe, não é? Mas eles dizem que não, terá que ser esta vacina universal e depois mais uma vacina.
Não sei, mas pronto, está bem.
A ver, vamos. A ver, também vamos. São os desafios das vacinas. Tem
exatamente,
que
os desafios da medicina.
São eficientes e às vezes leva mais tempo. Nós, como pacientes, queremos a solução de imediato.
Exatamente, é sempre assim. E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana convosco a falar de saúde. Esteve aqui a Ana Guedes.
E o Márcio Miguel.
Passagem agora para a Ineida Marta Mingero do Smell. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 3 de outubro de 2017. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deslocou-se à ilha de Porto Rico para avaliar os estragos provocados pelo furacão Maria. Em declarações, Trump elogiou o governador de Porto Rico e funcionários federais que trabalham na resposta ao furacão. O governo dos Estados Unidos anunciou a expulsão de 15 diplomatas da Embaixada de Cuba aqui em Washington em resposta a misteriosos ataques auditivos contra o seu pessoal na cidade de Havana. Numa declaração, o secretário de Estado, Rex Tillerson, justificou a decisão com o facto do governo cubano não ter tomado medidas apropriadas para proteger diplomatas americanos no âmbito da Convenção de Viena. Os diplomatas devem deixar o país dentro de uma semana. No ano passado, 21 diplomatas americanos sentiram sintomas que variaram de dores de cabeça em edemas cerebrais devido a ataques específicos, aparentemente com dispositivos acústicos ou ultrassónicos. O secretário de Defesa americano disse apoiar plenamente os esforços do secretário de Estado, Rex Tillerson, para encontrar uma solução diplomática para a Coreia do Norte. Em declarações na Comissão dos Assuntos Militares do Senado, Jim Mattis considerou que a iniciativa de Rex Tillerson de manter um canal de comunicação com Pyongyang não contradiz os comentários do presidente Donald Trump, que considerou que o diálogo com a Coreia do Norte é uma perda de tempo.
Tudo o que estamos a fazer é sondar, não estamos a dialogar diretamente, afirmou Mattis. O secretário de Estado revelou também que o acordo nuclear com o Irão é do interesse dos Estados Unidos e que o presidente Donald Trump deverá mantê-lo. A expressão de apoio de Mattis ao acordo de 2015 contrasta fortemente com a avaliação de Trump, que recentemente considerou o acordo de embaraço. O Egito aumentou a repressão sobre pessoas suspeitas de homossexualidade, detendo um total de 27 indivíduos em pouco mais de uma semana, indicaram fontes de segurança. Ontem, a Amnistia Internacional apelou à libertação imediata e incondicional de todas as pessoas detidas, desde um concerto a 22 de setembro no Cairo, em que foi exibida uma matéria da organização que defende a homossexualidade. Na declaração, a Amnistia indicava que, pelo menos, 5 dos detidos foram submetidos a exames clínicos. A homossexualidade é contestada no Egito entre muçulmanos e cristãos, mas não é explicitamente proibida por lei. Cientistas Rainer Weissner, Barry Barish, Kip Thorne são os vencedores do Prémio Nobel da Física de 2017 pelas suas contribuições decisivas na observação de ondas gravitacionais. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 2017 tem sido marcado por uma crise humanitária seguida ou de um desastre natural, um a seguir ao outro. Assistimos a um momento da história em que o mundo está a arder e existe imediata pressão de assistência humanitária, afirmou o administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, Mark Green, numa conferência recente sobre assistência humanitária e alívio de desastres. Os Estados Unidos são o principal doador humanitário mundial. Ainda assim, este ano temos o nosso trabalho facilitado, referiu Green. Hoje, a América do Norte e as nações das Caraíbas enfrentam o rescaldo de 3 poderosos furacões, enquanto o México dá resposta a 2 potentes abalos de terra em menos de 2 semanas. No último mês, a USAID enviou equipas de resposta a desastres para o México e as nações das Caraíbas para coordenar as iniciativas dos Estados Unidos à resposta a desastres internacionais. Do outro lado do mundo, forte segue e conflito armado tem provocado insegurança alimentar no Sudão do Sul, Nigéria, Somália e Iémen, e os 4 países enfrentam este ano a ameaça credível de fome. Cerca de 20 milhões de pessoas encontram-se em risco de fome aguda. A 26 de setembro, o administrador do USAID Green anunciou que os Estados Unidos vão aumentar a ajuda humanitária àqueles 4 países com mais 575 milhões de dólares, elevando o total para quase 2 bilhões e meio de dólares somente para estas 4 nações. E no sul da Ásia, centenas de milhares de pessoas muçulmanas rohingya fogem à violência na Birmânia. Procuram refúgio no Bangladesh, um país que não está equipado para acolher enorme fluxo de refugiados. Os rohingyas deslocados nos dois países, bem como no Bangladesh, encontram-se com necessidades de assistência. Os Estados Unidos anunciaram recentemente que vão fornecer 32 milhões de dólares em auxílio humanitário para os rohingya muçulmanos e o país de acolhimento. Desejo deixar claro que a América é e vai continuar a ser o principal doador humanitário do mundo, afirmou o administrador da USAID Green. Dando resposta a um tremor de terra, seca o conflito, a América está comprometida a emparceirar com as populações nas horas de necessidade. Isto é ser americano. Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Suleiman Taral, o Mariano Bartolomeu e o Paulo Oliveira despedem-se agora da emissão da Voz da América em português de terça-feira, dia 3 de outubro de 2017, que chega ao fim, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa. Sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.